Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando neste momento mais uma reflexão dentro da série Família em Tempo de Crise, e o cuidado, e o tema de hoje será e o cuidado com a saúde mental e emocional. Fiz as contas há pouco tempo, ainda hoje, né? E até esse domingo nós estamos completando 70 dias. 70 dias de quarentena, né, de distanciamento social, de pandemia, de período da nossa vida que nós não imaginávamos passar, tampouco no início do ano de 2020, e que tem gerado tantas transformações, que tem exigido de nós tantas renúncias, tantos pensamentos e reflexões sobre como devemos seguir com a nossa vida. Nossa reflexão de hoje está muito alinhada com o que está acontecendo no nosso país em termos de produção de conteúdo, de preocupação para com a saúde da população, além da questão do Covid-19, dessa pandemia em torno desse vírus. Há uma preocupação muito grande com a saúde mental, emocional, física das pessoas. E eu não sei se você tem conseguido acompanhar, porque também já há uma certa saturação diante de tantas informações que chegam diante de nós via internet, mas em várias revistas, jornais, nós estamos vendo um aumento significativo de conteúdo sobre a saúde mental, né, a saúde emocional das pessoas nesse momento de pandemia. Diante desse contexto que a reflexão de hoje tenta trazer, ou compreender o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar e ministrar ao nosso coração. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola. Nós leremos no capítulo de número 5, a partir dos versos de número 12. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 até o de número 22. Assim diz a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Essa é a palavra do Senhor, nesse trecho que nós lemos, para a reflexão desta manhã em nosso culto. Quero fazer uma oração neste momento, pedindo que o Senhor fale conosco, ministre a sua vontade na nossa vida. Vamos orar. Senhor, agradecemos-te porque nós temos diante de nós a oportunidade de aprendermos com o que o Senhor nos revela a partir da Tua palavra. Senhor, nós buscamos nas Escrituras aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, especialmente para esse momento de pandemia em que nós estamos inseridos. Pai, nós pedimos, clamamos que a Tua palavra fale conosco nesta manhã. Que esta reflexão, ó Pai, de fato seja consoante a Sua vontade e que sejamos chacoalhados, ó Pai, pela Tua palavra e orientados por Ti para que possamos viver dias de paz, dias de luz, dias, ó Pai, de confiança no Senhor, dias de proclamação do Evangelho. Senhor, venha ao nosso encontro, fale conosco, fale com cada pessoa que participa deste culto, Pai. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como disse há pouco, muitos jornais, revistas, blogs estão preocupados com a situação da saúde mental e emocional das pessoas nesse momento de pandemia aqui, especialmente no Brasil, local onde nós estamos inseridos. E eu quero iniciar esta reflexão de hoje trazendo algumas informações que nós temos na matéria de capa da revista Saúde, da editora Abril. Esta reportagem fez um levantamento com cerca de 4.600 pessoas a respeito de como elas estão nesse momento de pandemia. E eu quero mostrar aqui alguns números que você pode encontrar nesta reportagem. E nós temos o seguinte: segundo esse levantamento, 54% dos brasileiros se sentem extremamente preocupados. 54%. 76% temem a superlotação nos hospitais. 70% estão encucados com a possibilidade de perderem tanto o emprego como a renda. 59% dizem que a palavra insegurança é o que mais define os seus sentimentos. 47% dizem que têm dificuldades para relaxar. 47%. 64% acessam a internet para preservar a saúde mental. 50% preferem ver TV. 18% apenas usa da técnica da meditação em meio a esse contexto em que nós estamos. Se você conseguiu observar um pouco dos números que eu falei, você pode perceber que existe talvez algo que defina bem esta pesquisa, este levantamento, e que talvez defina as nossas vidas, ou a maior parte de nós, que é o sentimento de medo. Medo atrelado à insegurança, né, à falta de certeza do que vai acontecer. Né, uma clareza desse levantamento é de que, de fato, nós não estamos vivendo um tempo fácil. Nesta mesma reportagem, o autor do texto vai tocar em alguns aspectos muito importantes, como, por exemplo, a dor de cabeça que as pessoas estão sentindo por conta do excesso de preocupação. É uma preocupação constante, é uma preocupação que não cede, porque nós não temos respostas claras sobre quando isso vai terminar. Muitas pessoas estão se queixando de ter dor de cabeça, porque estão o tempo todo trabalhando com a cabeça em algum tipo de solução para melhorar a sua questão na vida, ou a sua vida neste momento, melhorar a sua qualidade de vida. Uma outra coisa interessante que esta reportagem traz é que o próprio autor do texto vai dizer ali que tentou encontrar na história algum evento parecido com esse que nós estamos vivendo do Covid-19, e talvez um que mais se aproximou dessa situação foi a gripe espanhola. Mas quando nós vamos tentar entender a respeito da saúde mental e emocional das pessoas naquela época, nós não conseguimos parâmetro de comparação, porque naquele período, e essa gripe espanhola teve o seu encerramento, ou o controle disso, em 1920, naquela época, a psicanálise, toda essa ciência da psicologia, da mente, das emoções, ela ainda estava se consolidando, ou os textos ainda estavam ali sendo publicados para definir essa área humana de pesquisa e de respostas para a nossa vida. Nós estamos falando, então, de cerca de 100 anos atrás, mesmo numa situação tão caótica como eles viviam, de perda de muitas pessoas, eles também não tinham muita base e não, nós não temos como aprender tanto como lidar com as questões da mente e lidarmos com as questões das emoções, porque nós não tínhamos nessa época uma ciência voltada para isso de uma forma tão profunda. É interessante, então, concluirmos diante disso, é que esse evento, de certa forma, ele traz uma grande novidade para nós. Nós não temos respostas prontas. Nós não temos, de fato, caminhos tão claros dizendo para nós como nós devemos lidar e agir com essas questões. E aí, então, se nós voltarmos ainda mais no texto bíblico, na época dos escritos, nós sabemos que nós não podemos levar um entendimento que nós temos hoje de ciência para o entendimento ou a proposta de escrita que a Bíblia tem. E talvez alguns vão dizer, a Bíblia nem vai ter condições de tratar saúde da mente, saúde das emoções. É um anacronismo nós tentarmos ler a Bíblia com a ótica da ciência contemporânea. Mas uma coisa que é fato é que nós, seres humanos, em termos de essência, em termos de ser, em termos das características, nós estamos completamente contemplados nas Escrituras. E as Escrituras, sim, embora não use da linguagem, da metodologia, da ciência, ela tem, sim, palavras, respostas, orientações para como nós devemos viver, como nós podemos viver, o que faz, de fato, com que nós tenhamos a nossa vida de uma forma mais abrangente em termos de qualidade, como nós podemos cuidar da paz, como nós podemos cuidar de expulsar o medo da nossa vida. A palavra, então, ela é relevante, não porque ela usa uma linguagem científica contemporânea, porque ela não tem essa linguagem, mas ela é eficaz e ela é relevante porque ela trata do ser humano, obra das mãos de Deus. E ela traz, sim, conteúdo e informações e revelações de Deus que podem, atuando em nós, nos causar transformação para melhor. É por isso que nós vamos para a palavra. No texto que nós lemos, nós temos três autores escrevendo essa carta aos cristãos, os crentes de Tessalônica. Nós temos Paulo, Silvano e Timóteo escrevendo essa carta. Nós podemos ver isso logo no início, no primeiro capítulo, que os três estão endereçando, então, esta carta para os irmãos e irmãs da cidade de Tessalônica. Nesta carta, nós temos um contexto muito interessante. Paulo havia passado um período de cerca de 3 meses na cidade de Tessalônica. Durante 3 sábados seguidos, ele debateu a respeito do Evangelho com os judeus que habitavam naquele lugar. E nós também temos a informação de que o Evangelho atuou com grande poder ali naquela cidade, e em pouco tempo, cerca de 3 semanas, houve já a formação de uma comunidade cristã, de crentes, daqueles que se entregaram a Jesus Cristo, de fato, e formaram ali uma comunidade. Paulo passou, então, cerca de 3 meses ensinando e capacitando aquelas pessoas, mas ele precisava sair de lá, porque ele estava tendo contra si uma grande ofensiva de parte dos judeus que não gostaria ou que não gostaram da sua atuação ali e, de certa forma, expulsaram Paulo daquele lugar. E Paulo vai seguindo a sua viagem missionária em direção a outros lugares. E quando ele escreve essa carta, ele está na cidade de Corinto. E quando ele está em Corinto, ele recebe informações a respeito dos crentes de Tessalônica. E ele recebe informações e pedidos de ajuda para eles lidarem com certas situações que não são para nós aqui tão claras, o que eles de fato estão enfrentando naquele contexto. O que nós sabemos é que Paulo não teve condições de voltar a Tessalônica e, por não conseguir, ele, entendendo da necessidade, envia Timóteo. Timóteo, então, vai para Tessalônica e passa um tempo com os cristãos de lá, passa um tempo com aquela comunidade, e depois desse período ele volta, então, a encontrar Paulo lá em Corinto. E é nesse momento, depois de Paulo ter ouvido as informações de Timóteo a respeito daquela comunidade cristã, ele, então, decide por escrever, junto com Timóteo e Silvano, esta epístola, que é enviada, então, àqueles queridos irmãos. Nós temos nesta epístola um ensino, ou, na verdade, uma espécie de elogio de Paulo sobre como eles estão vivenciando a fé cristã naquele contexto. Paulo, de fato, expressa nessa epístola uma alegria muito grande para com aquela igreja, mas ele também não deixa de dar algumas orientações, certamente prevendo que ele não conseguiria estar ali de numa brevidade, né, de uma forma rápida, para que desse sequência, então, ao trabalho de consolidação da igreja naquela região. Diante disso, a segunda parte dessa epístola, então, ele passa a dar exortações, ele passa a dar informações, encorajamento, para que aquelas pessoas pudessem viver uma vida de paz e fidelidade cristã. Uma vida de paz e fidelidade a Deus. Este é o propósito das exortações de Paulo. E é nesse contexto, então, que nós lemos esse trecho do capítulo 5, versos de 12 a 22. E aqui Paulo, de uma forma muito clara, especialmente na finalização desse trecho, ele vai dar algumas informações que, ao meu ver, são, de alguma forma, um resumo dessas exortações para que todos pudessem continuar a vida, a ter no seu coração, no seu espírito, paz e fidelidade a Deus. Com base nisso, a primeira, então, exortação, e nós vamos trabalhar as quatro aqui, que Paulo traz para aqueles cristãos, primeira orientação, ele diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Nós estamos refletindo sobre a saúde mental e emocional. E há uma prática que pode ser normal, até mesmo natural para muitos de nós, é que em momentos de dificuldades como esse que nós estamos vivendo, conforme as estatísticas que nós apontamos aqui, há uma tendência nossa natural de querer resolver as dores que nós estamos sentindo com distrações, com entretenimento, com vícios, com alguma coisa que dê algum tipo de prazer, alguma coisa que, de fato, traga algum alento, né, diante das dores, sofrimentos que nós estamos vivendo. Paulo trata disso quando escreve aos Gálatas, e ali ele fala no capítulo 5 sobre a obra, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. E é interessante como ali nós podemos ver que as obras da carne, elas são, na verdade, respostas às dores que a alma sente, que o espírito sente. A glutonaria, a bebedeira, a inimizade. Todas aquelas coisas que nós podemos concluir serem as obras da carne são, na verdade, a nossa tendência natural para responder às dores que sentimos dentro de nós. E é nesse momento que nós percebemos que, quando estamos sofrendo, há uma tendência de nós apagarmos as coisas do Espírito. Paulo, no mesmo texto, aos Gálatas, vai dizer que nós devemos viver segundo o Espírito e não conforme a carne. E essas duas coisas estão brigando, estão ali em inimizade uma com a outra. E nós precisamos compreender que é o primeiro item que nós temos que pensar para nós termos saúde mental, saúde emocional, é estarmos conectados, estarmos em intimidade com o Espírito de Deus. Quando nós excluímos o Espírito da nossa perspectiva de vida, na verdade, nós estamos entrando num submundo, nós estamos entrando numa subcultura, nós estamos, na verdade, negando a realidade, porque o Espírito de Deus é realidade, a presença de Deus é realidade, Deus existe, Deus foi quem criou todas as coisas, e é verdade que quando nós eliminamos, tentamos tirar Deus do nosso mundo, nós, na verdade, estamos entrando numa bolha. Quando Paulo orienta, então, aqueles cristãos em Tessalônica para que eles não apaguem o Espírito, é para que aquelas pessoas não deixassem de viver a realidade de Deus, a realidade do Espírito. Toda vez que nós anulamos a atuação do Espírito, não damos espaço para o Espírito nos orientar, não buscamos as coisas do Espírito, nós começamos a entrar num mundo perigoso, especialmente nós que somos cristãos, nós que já fomos salvos, nós que já fomos atraídos a Jesus Cristo, nós que voltamos à reconciliação com Deus, nós que nos tornamos povo de Deus, quando nós deixamos de dar vazão ao Espírito, voz ao Espírito, nós entramos num mundo de adoecimento. E é um adoecimento, sim, espiritual, é um adoecimento, sim, emocional, e é um adoecimento, sim, mental. O primeiro ensino que nós podemos extrair para nosso tempo é que nós precisamos deixar, então, o Espírito iluminar a nossa vida. Nós precisamos buscar isso no Espírito. Quero te encorajar a fazer uma coisa. No seu tempo de oração, se você me permitir dar uma sugestão a você, comece a sua oração falando com o Espírito Santo. Muitas vezes nós começamos a nossa oração falando com o Pai, falando Pai, Pai Nosso. Nós oramos às vezes falando com Jesus Cristo. Eu quero convidar você a falar com o Espírito. Eles são uma só pessoa. São três em um. Fale com o Espírito. O Espírito na sua função de trazer a vontade do Pai. O Espírito na sua função de ser consolador. O Espírito na sua função de trazer para o nosso coração a capacidade de orarmos a Deus. Paulo vai dizer isso aos Romanos, no capítulo de número 8, o Espírito intercede por nós. Comece a falar com o Espírito. Dê atenção a Ele. Dê atenção ao fato de que o Espírito é quem te ajuda a orar. É o Espírito quem toma você e quem está dentro de você e que controla a sua vida e que pode te orientar segundo a vontade do Pai. Então, busque pelo Espírito. Fale com o Espírito na sua oração. Comece a falar, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, ajuda-me, porque me sinto fraco. Espírito Santo, ajuda-me, porque eu não estou entendendo. Espírito Santo, ajuda-me a fazer a vontade do Pai. Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Toma-me pelas mãos. Leva-me para os teus caminhos. Aqui no texto Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, sejam suporte uns aos outros, quando ele diz para nós amarmos as pessoas que trabalham conosco, a estarmos submissos àqueles que são autoridade, segundo o Senhor. Nós precisamos zelar por uma vida no Espírito. Então, primeira questão para a nossa saúde mental e emocional, não apague o Espírito Santo de Deus da sua vida. Ele deve ser a voz principal a te conduzir. Segundo o ensino de Paulo, ele vai dizer, no trecho aí de 4 a 11, nós temos mais embasamento para isso, mas ele vai dizer, não desprezeis as profecias. E nesse trecho de 4 a 11, ele vai trabalhar aí a nossa identidade de filhos da luz. Não desprezeis as profecias. Em termos de profecia, o que nós temos da parte de Deus, falando para mim e para você nos dias de hoje, é que nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos em Cristo Jesus, filhos de Deus, nós fomos enxertados nessa família de Deus. Nós temos da parte de Deus essa fala clara de que em Cristo Jesus nós nos tornamos seus filhos, filhas. E essa é uma palavra que nós não podemos deixar de lembrar nesse momento, especialmente para a nossa saúde mental e emocional. Se nós somos filhos, nós sentamos à mesa com o Pai. Se somos filhos, nós somos acolhidos no seu abraço, como na história do filho pródigo. Ali o Pai que nos recebe, nos abraça, mesmo quando nós estamos vindo de situações tão delicadas, tão humilhantes, como aquele filho que perdeu todo o seu dinheiro com todas aquelas coisas que nós conhecemos. Como filhos, nós podemos ter acesso ao Pai e ouvir dele, sermos ministrados por ele. Nós não podemos desprezar essa profecia. Também Paulo vai dizer nesse texto a respeito da couraça da fé, derramada com o dom de Deus. Essa também é uma profecia sobre a sua vida que já se cumpriu. Você recebeu a fé salvífica, e nós não podemos esquecer disso. A fé que alcançou seu coração te salva. E não te salva só nesse plano terreno, mas te salva também nos céus. Você pode descansar, porque Deus está no controle. Ele é quem está sobre todos nós. Isso está declarado especialmente no livro de Apocalipse, quando nós temos ali a afirmação de que o Cordeiro de Deus abriu o livro e ele nos dá a salvação. Nós recebemos essa profecia, nós estamos garantidos em Cristo Jesus. E o final, querido, já foi revelado: quem vence é Jesus Cristo. É Ele quem vence. Descanse na profecia de que Ele voltará. Jesus Cristo virá novamente. Nós não sabemos quando, mas isso é certo. Confie, descanse, que Deus está no controle da história. Isso deve tranquilizar nossa alma, isso deve tranquilizar o nosso espírito. O que mais pode nos afetar? Nem altura, nem profundidade, nem os anjos, nem potestades, nem a morte, nem a vida. Nós estamos dentro do amor de Deus. Confie no Senhor, confie nele. É a fé que nós devemos, então, vivenciar. Nós não podemos desprezar essas profecias. Também não podemos desprezar essa salvação em Jesus Cristo. Nós já estamos recebendo os céus, querido, como primícias, é verdade. Mas nós o teremos no todo. Isso está diante de nós. Não se desespere. Paulo vai dizer aqui também, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós também temos a união com Ele. Não deixe a sua mente se esquecer, não deixe o seu coração, as suas emoções se esquecerem de que você não está sozinho, e não é só de ser humano, mas Cristo Jesus está contigo. Nós temos união com Ele. O terceiro ponto que Paulo vai abordar aqui nessa carta, ele vai dizer que, então, nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Reter o que é bom. Estava conversando com a Raquel em casa, tentando fazer um levantamento sobre as boas coisas que estão acontecendo conosco no meio dessa pandemia. E uma coisa que nós estamos podendo desfrutar, nós que temos dois filhos, o João, com 3 anos, a Ana, de 1 ano, ela estava dizendo como ela tem se sentido mais presente e podendo perceber o crescimento do João e da Ana todos os dias. Uma vez que ela está trabalhando remotamente, de casa, ela pode ali, entre um e-mail e outro, entre um call e outro, abraçar a Ana, abraçar o João, ouvir os seus sentimentos. Quantas coisas boas estão te acontecendo nesse momento de pandemia? A oportunidade de você estar com a sua família em casa, a possibilidade de você ter a internet, os meios tecnológicos para você se comunicar, como você hoje tem condições de ter um dinheiro que é virtual, você não precisa ir numa agência bancária sacar, você consegue pagar, olha quantas coisas. A possibilidade que muitos de nós temos aqui em São Paulo de pedirmos uma comida e alguém entregar na porta da nossa casa. As farmácias. Quantas vidas nós temos que agradecer, porque mesmo diante do medo de ser contaminado por esse vírus, estão sendo heróis, trabalhando para não deixar faltar nada. As ajudas do nosso governo. É verdade que tem muitos problemas. É verdade que muitos ainda não conseguiram receber, mas quantos já receberam? Quantas coisas nós temos que agradecer? Olhar por todas as coisas. As empresas que estão sendo solidárias. Muitos nunca tiveram nenhum tipo de expectativa para com uma empresa capitalista. Jamais, eles só pensam em lucro. Eles podem ter isso, mas de alguma forma muitas empresas estão ajudando, doando, sem pedir nada em troca. Não estou fazendo elogio a elas, mas estou tentando mostrar quantas coisas maravilhosas estão acontecendo. Paulo vai dizer então a eles: olha, olhem para tudo, julguem tudo, mas retenha o que é bom. Nós precisamos, para manter a nossa saúde mental e emocional, nos atemos e retemos aquilo que é bom. Diante da nossa igreja, como tem sido maravilhoso, diante desse distanciamento social, nós estamos aqui, olha, neste culto, mesmo que virtual, mas lendo a palavra, nos edificando pela palavra, cantando louvores, entoando louvores. Podemos, à distância de pegar um celular, ligar para alguém, ouvi-lo até o fim, consolar, exortar, encorajar. Nós estamos diante de muitas coisas difíceis, mas é verdade que o Senhor não se ausentou do nosso meio. E por isso, queridos, por isso, nós podemos celebrar, regozijar-nos. Eu estou há algumas semanas com uma canção e eu quero encerrar essa reflexão depois com essa canção. Mas falta um item do que Paulo diz. Ele vai dizer: abstendo-vos de toda forma de mal. Como é que nós podemos preservar a nossa saúde mental e emocional? Abstenha-se de qualquer forma de mal. Como a gente faz isso? Foque no amor, ao invés das discórdias. Foque na esperança da salvação, ao invés da insegurança do momento de pandemia. Foque na paz, ao invés do medo. Nós precisamos olhar para essas questões como sendo o foco do nosso olhar, do nosso meditar, tudo que é bom, tudo que tem boa fama, nisso pensais. Nós precisamos confiar que, se esse momento pode talvez ser definido como medo e insegurança, a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nesta canção que eu quero com a qual eu quero concluir, nós temos um relato maravilhoso. Esta canção é de Stênio Márcios, e ele então, nessa canção chamada Acordo, ele, na sua poesia, vai dizer: me diz, andorinha, você que voa por todos os continentes, passando por todos os céus, se algum momento, sobrevoando as cidades, se algum momento te faltou o céu, a infinidade deste céu. Depois ele diz: me diz, você, peixinho dourado, dono desse vasto oceano, se algum momento te faltou liberdade para nadar entre os oceanos, se algum momento te faltou água para viver livremente. E no refrão desta canção ele vai dizer: senta aqui, ó minha alma, nós precisamos fazer um acordo. Ele diz: nós precisamos chegar no entendimento de que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. E o que eu acho incrível nessa canção é a comparação. Assim como o céu é para a andorinha, assim como o oceano é para o peixinho dourado, essa infinitude, assim é a graça de Deus para com todos nós. A graça de Deus nos basta. mergulhe nela, nade na graça, sobrevoe pela graça. Se você não tem conseguido perceber que a graça é suficiente, talvez é porque você não tem conseguido meditar tão bem nela. Mas ela é suficiente não porque Deus está nos dando miséria. Ela é suficiente porque ela é abundante, porque ela tem a presença de Deus, porque ela ministra o nosso coração. A graça de Deus nos salva, a graça de Deus ministra o nosso coração, a graça de Deus nos anima, a graça de Deus nos abraça, a graça de Deus é sobre nós, a graça de Deus é sobre todos, a graça de Deus tem sustentado esse universo, a graça de Deus é sustentável para a nossa vida, a graça de Deus nos dá saúde mental, a graça de Deus nos dá saúde emocional, a graça de Deus nos tranquiliza, a graça de Deus nos levará aos céus, a graça de Deus está aqui, está na sua vida, está na sua casa, está no alimento que você come, no lar que você mora, na cama onde você deita, na veste que você tem. A graça de Deus é sobre todos, a graça de Deus é sobre a nossa vida. Eu e você podemos nos regozijar em Deus, porque a graça de Deus nos alcançou. É esta graça que nos dá saúde, é essa graça que nos dá equilíbrio, é essa graça que nos sustenta, é essa graça que nos conduz pelo caminho de adoração, é essa graça que faz com que nós nos levantemos, é a graça que nos cura da depressão, é a graça que nos cura das nossas enfermidades físicas também, é a graça de Deus que nos dá suficiência, é a graça de Deus que nos dá condições e inteligência para desenvolver medicinas, a vacina que vem pela frente, é a graça de Deus que foi ontem, que é hoje, que será amanhã, que nos sustentará, que nos dará vida, é a graça de Deus, é a graça de Deus na qual nós temos que nos apegar e manter a nossa sanidade. É na graça. É de graça em graça que nós viveremos. E Deus tem nos dado a fé para crermos nessa graça e vivermos por ela. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, separe um tempo. Pode ser agora. Ajoelhe-se. E agradeça a Deus, porque Ele é gracioso, porque Ele derramou essa graça sobre mim e sobre você. Amém? Deus nos abençoe.